da lei, dou por iniciada a sessão. Leitura da ata. Faça uma leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Do Executivo, ofício 201, peço a leitura ao secretário.
Ofício de número 201 de 2024. Senhor Presidente Rodrigo Crotes. Encaminhamento de projetos de lei. Ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 084, de 16 de dezembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos. Projeto de lei de número 085, de 16 de dezembro de 2024, que altera dispositivos da Lei de número 3.430, de 8/10/2015. Projeto de Lei número 086, de 16 de dezembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor e aplicações seguintes indica e dá outras providências. Projeto de Lei de número 087, de 16 de dezembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um operador de máquinas e formação de cadastro reserva para atender situação de excepcional interesse público. Projeto de Lei de número 088, que autoriza de 088, 16 de dezembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a não incidir o cálculo sobre as construções urbanas dos imóveis destruídos ou interditados definitivamente e redução no valor do IPTU conforme desvalorização das construções por consequência do fenômeno climático de maio de 2024 e das outras providências. Projeto de Lei de número 089, de 16 de dezembro de 2024, que altera o dispositivo da Lei de número 3.898, de 04 de 4 de fevereiro de 2021. Projeto de Lei número 090, de 16 de dezembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a realizar a desapropriação amigável de duas áreas de terras e custear atos legais pertinentes e abrir crédito adicional e dar outras providências. Projeto de Lei de número 091, de 16 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Controle Social e Saneamento Básico no âmbito do município de Arroio do Meio e dá outras providências. Projeto de Lei de 092, de 16 de dezembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a realizar a desapropriação amigável de uma área de terras em nome da Mitra, Diocesana de Santa Cruz do Sul, costear atos legais e administrativos pertinentes e dar providências. Projeto de Lei de número 093, de 16 de dezembro de 2024, que cria o Fundo Municipal de Bem-Estar Animal e dá outras providências. Projeto de Lei número 094, de 16 de dezembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a ressarcir dois sacos de semente de milho a Silvério Gabri e dá outras providências. Projeto de Lei número 095, de 16 de dezembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor e aplicações seguintes indica e dá outras providências. Projeto de Lei número 097, de 16 de dezembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei de número 2760 de 2009, de 6 de agosto de 2009, a Noig Bauer Alimentos S.A. e da outras providências. Solicitamos a votação em regime de urgência de todos os projetos encaminhados, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, Danilo José Brooks.
Leitura dos pareceres, peço ao secretário.
Comissão de Constituição e Justiça, parecer de número 011/2024. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 16 de dezembro, 40, analisou os projetos de lei de número 077, 078 e 081 de 2024, do Executivo e 06 do Legislativo, e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emite o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Presidente Paulo Reck, Alessandra Broto, secretária, e Fernando Kuhn, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de 012/2024. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 16 de dezembro de 40, analisou os projetos de lei de número 077, 078, 081 de 2024 do Executivo e 06 do Legislativo, e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Maria Helena Amate, presidente. Vanderlei Majolo, secretário. César Cortes, membro.
Vamos votar o projeto 78, abrindo uma sessão hoje, pedido do Paulo Baques, em comum acordo de todos os vereadores também, que trata da denominação de ruas. Peço a leitura do projeto 78 ao secretário.
Projeto de lei número 78, de 2 de dezembro de 2024, concede indenização de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. Baques.
Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao presidente e aos vereadores por abrirem uma exceção a esse projeto, que vai ser votado hoje e analisado pelos vereadores aqui presentes. Muito obrigado. Quero cumprimentar as pessoas que aqui estão, que representam as famílias cujas ruas vão ser denominadas em nome dessas famílias, né? E gostaria de colocar assim que, lá meio ano atrás, o engenheiro Michel Iepes ligou para a gente, pela amizade que a gente tem com ele, pedindo opinião, pedindo sugestão de nomes de ruas, que ele gostaria, que ele precisaria de três nomes, num loteamento dele, chamado Loteamento Residencial Alvorecer, que fica aí no bairro Dom Pedro II. Cruzando a RS-130, quem vai em direção a Dom Pedro, e esse loteamento novo está ali com três ruas abertas, já está definido, é o loteamento pronto. E a gente brigou muito para que isso acontecesse justamente nesse ano ainda, em função de a gente não ter mais sido reeleito para a Câmara de Vereadores. E graças a Deus, pedi ao prefeito Danilo que ele interferisse junto ao planejamento da casa, da prefeitura municipal, para que fosse feito e fosse agilizado tudo que fosse possível fazer para que esse projeto viesse até a casa. E por uma felicidade muito grande, o projeto entrou na casa, todo ele legalizado, consolidado, e eu tenho a felicidade hoje de ter convidado algumas pessoas que vão receber, conforme a opinião dos vereadores, as denominações devidas. Me refiro a três nomes que a gente consultou e as famílias estão aqui. Acredito que uma família não esteja aqui por causa de saúde de familiar. A rua, então, o Rua Acelo Freire, que é uma das ruas que vai ser contemplada hoje, e eu defendi durante os 4 anos aqui que a gente teria que construir e levar o nome das pessoas que fizeram algo e que construíram a história e o passado desse município de Arroio do Meio. E por isso que eu sempre primei, por isso, por essa razão, né, de dar nomes às pessoas que construíram essa querida terra de Arroio do Meio. Acelo Freire, então, e eu tenho aqui, desculpe, presidente, eu vou ficar emocionado um pouco, né? Eu sei que a sessão hoje vai longe, vocês viram os projetos que tem aí, né? Mas Acelo Freire, o Paulo, o filho dele, me mandou uma cara tão bonita aqui, né? Que eu mostro para vocês, do Acelo Freire, né? Com todo o seu histórico, com as suas coisas bonitas. Acelo Freire nasceu 15 de maio de 29, na divisa entre os bairros Bela Vista e Rua Barbosa, na cidade de Arroio do Meio, do Rio Grande do Sul, Brasil, filho de uma família de agricultores, enfim. Aos 17 anos, em busca de novas oportunidades, deixou sua cidade natal e mudou-se para a capital, Porto Alegre. Lá, enfim, conseguiu emprego como balconista em uma casa comercial chamada Baratilho Porto Alegre, onde começou a se familiarizar com o comércio e a dinâmica urbana. Foi nesse período que ele começou a desenvolver suas habilidades em negócio e a vislumbrar um futuro além das fronteiras rurais. Aos 19 anos, Acelo conheceu Iria, uma jovem da família Dil, de linha Santo Antônio Colinas, com quem compartilharia o resto de sua vida. Casaram-se aos 21 anos, formando uma parceria que se mostraria essencial, não apenas na vida pessoal, mas também na carreira empreendedora que estava por vir. Na década de 50, fundou o Armazém de Secos e Molhados, um modesto estabelecimento que marcaria o início da sua trajetória como comerciante. Com tenacidade e visão, o negócio prosperou, tornando-se um ponto de referência na cidade. Mais tarde, o Armazém de Secos e Molhados evoluiu para a Comercial Freire, estabelecendo-se como um dos principais comércios locais até seu fechamento em 1990. Então, a história desse senhor, né, diz tudo. E por que não a gente dar um nome de uma rua para um senhor desses que construiu Arroio do Meio? A participação ativa da esposa, Iria, e dos filhos do negócio não apenas fortaleceu a sustentabilidade financeira da família, mas também cultivou valores sólidos de união familiar e trabalho conjunto. Após se aposentar do comércio, voltou a sua atenção aos serviços comunitários, que eram importantes também para a vida dele. Ele foi um membro valorizado do Conselho Deliberativo do Hospital São José, onde contribuiu com sua experiência e dedicação. Sua participação ativa na paróquia Nossa Senhora de Perpétuo Socorro demonstra seu compromisso com os valores cristãos e com o bem-estar espiritual da comunidade. Além disso, foi pioneiro no Conselho Comunitário da Execução Penal, onde desempenhou um papel crucial na ressocialização de detentos, ajudando a estabelecer programas que visavam a reintegração de indivíduos na sociedade. Acelo Freire era conhecido por sua natureza afável e por sua habilidade de cultivar amizades com pessoas de todas as idades e origens. Seu respeito pela diversidade cultural e religiosa refletia-se em sua vida cotidiana e nas diversas interações que mantinha com a sua comunidade. Em 11 de janeiro de 21, enfrentou uma perda dolorosa com o falecimento de sua esposa, Iria Freire, aos 89 anos. Ainda assim, ele continua a viver com vigor, valorizando cada momento e compartilhando sua sabedoria com familiares, amigos e a comunidade. Acelo Freire faleceu em 25 de agosto, e para o pessoal saber, a gente só pode denominar nome de rua as pessoas falecidas que nos deixaram já, deixando para trás o legado de integridade, compaixão e dedicação ao próximo. Sua vida foi celebrada por seus filhos, Terezinha Maria, José Antônio, Maria de Lourdes, em memória, Paulo Inácio, Suzana Maria, Maria Angélica e Miguel Luiz, assim como por seus netos e bisnetos, todos beneficiados pela generosidade e sabedoria de um homem que deixou uma marca indelével em sua comunidade. Quero cumprimentar os familiares que aqui estão, vários deles que aqui estão, né, porque a história não se apaga tão fácil, né? A história está aí. E seres que fizeram essa história é que aqui nessa casa devem ser chamados a atenção. Por quê? Porque eles, novamente eu digo, contribuíram muito para que as coisas fossem e acontecesse como o Arroio do Meio está hoje. Num segundo comerciante, então, num segundo momento, eu trago aqui o nome de rua de Anselmo Neumann, também do comércio, né, como o pai de vocês que estão aqui. Nascido em 8 de 30, casado com a Cela Neumann, que ainda vive, tem 94 anos, né? Filhos Paulo Roberto, Roseli, Luiz Henrique e netos. Desde criança, Anselmo Neumann residiu no bairro Bela Vista, casa de madeira que mais tarde veio a ser vendida para a família de Guerino Pivato. Desde a sua tenra idade, trabalhava com seus pais na agricultura. Após contrair matrimônio com a Cela Kuhn, na época, além de atividade rural, exercia também a profissão de pintor de casas, galpões, igrejas, etc. Por volta do ano de 70, adquiriu o mini-mercado Neumann, onde passou a trabalhar com bar e mercado, continuando ainda com pintura de casas e afins. Além da família, que conjuntamente exerciam as atividades no empreendimento, contratou na época a senhora Gladys Neumann. Com a sua saída, contratou a senhora Tânia Schneider, que veio a se desligar por volta do ano de 74, quando integrou o senhor Carlos Neumann, chamado de Kohl, e o qual permanece até essa data, falecida recentemente agora. Anselmo Neumann, mais tarde, entregou a pintura para seu filho mais velho, Paulo, não se sabendo exatamente qual ano que isto se efetivou, permanecendo somente com o mini-mercado. No dia 16 de junho de 2022, veio a falecer o senhor Anselmo Neumann, sendo sepultado no cemitério do bairro Bela Vista. Outra pessoa que a gente tem e trouxe para a denominação de uma rua. E o terceiro nome, que faz parte do mesmo loteamento, para mim, me dá ainda uma alegria muito grande, porque tenho a honra de, nessa última sessão hoje, conceder o nome a uma pessoa pela qual eu me espelho muito. Adelina Baques. Nasceu em 4 de setembro de 1908, em São Pedro, no município de Montenegro. Foi casada com Afonso Floribaldo Baques, com quem teve 9 filhos. Normélio, Jaci, Maria Lia, Eloy, Bertilo, Carlos, Alice, Paulo e Virso. Desses, apenas 3 continuam vivos e que se fazem presentes aqui hoje. Alice, Wilson e eu. Veio para Arroio do Meio em 1933. Desde nova, procurava participar da vida comunitária por todas as localidades onde passou. Formou-se como professora, atuando e residindo em várias comunidades do nosso município, podendo citar o centro, quem se lembra, um pouco mais antigo, da antiga Aliança, que ficava justamente do outro lado, do Acelo Freles, que também está sendo, né, morava ali, Forqueta, onde atuou, Travesseiro, onde atuou, São Luís, onde atuou, Linha 32, onde encerrou sua carreira e se aposentou. Professora Adelina, além dos serviços inerentes ao cargo, muitas vezes com 90, 100 alunos numa sala de aula, desenvolvia outras atividades. Era regente de corais, tocavam aquele órgão de igreja, aquele órgão musical, coordenava grupo de teatro que se apresentava nas comunidades, cuidava de toda a parte religiosa das localidades por onde passava, atuando como catequista e organizando as missas dominicais. Participava de maneira ativa de clube de mães. Também atuava na parte de artesanato, ministrando cursos de crochê para as mulheres interessadas. Adelina representa a liderança feminina em uma época em que pouco espaço havia para isso. mas sempre com muita determinação, seriedade e comprometimento, fez a diferença na vida de muitas pessoas, dedicando grande parte de sua trajetória à vida comunitária. Senhores vereadores, eu quero entregar aqui ao nosso secretário o histórico dessas pessoas, né, para que seja anexado ao projeto. Obrigado, secretário. E peço aos vereadores um voto favorável a esse pedido, a essa situação, porque nessa casa a gente sempre olhou este lado positivo das pessoas, né? Eu fico orgulhoso, fico muito contente e peço que o projeto possa ser colocado em votação, né, para que logo em seguida essas pessoas, e quero dizer para vocês que tem muita pauta hoje, vocês estão todos liberados para ficar aqui. Se quiserem assistir hoje a sessão, vai mais de 2 horas, com certeza. Vai bater ali com a questão do coral. Eu digo para vocês, o pessoal do coral ali fora sabe que nós temos sessão aqui em quartas-feiras, né? E a gente já antecipou hoje a nossa sessão, graças ao presidente e aos vereadores, né? Para que não houvesse interferência, mas temos aí quase 20 projetos, né? É, presidente, temos quase 20 projetos. Então, eu pediria, se vocês quiserem ficar aqui, assistir uma sessão, pelo menos parte dela, vocês estão convidados. Agora, tem a liberdade também, se quem tiver compromisso, e por isso o presidente colocou esse projeto em vai colocar em votação antecipadamente, para dar liberdade aos que estão aqui presentes. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria que o senhor tomasse a palavra.
Mais alguém? Então, o projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, se manifeste. O projeto está aprovado por unanimidade.
Uma salva de palmas, esse pessoal.
Vamos dar sequência, então, à sessão. Grande expediente, façam a inscrição junto à mesa. Estava vendo ontem na. Eu fui na. Com a palavra, por 10 minutos, vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretária, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto e único Hoje à tarde fui conferir as obras da nossa ponte 130, da RS 130 e da estiva que está sendo construída. Em primeiro lugar, temos que parabenizar as pessoas que organizaram o protesto aqueles dias, todas as pessoas envolvidas e principalmente as que estavam presentes. Acho que é o primeiro ato para nós conseguir adiantar e acelerar esse processo. Fui também visitar a estiva. É uma pena que a estiva está acontecendo hoje, nesse momento apenas. E acho que é um dinheiro muito mal investido por parte do nosso governo do estado. Eu acho que poderia se dar prioridade à manutenção da estrada de Lajeado com esse dinheiro. Mas muito lamento ainda, meu colega Rodrigo vai concordar comigo, quando nós demos a nossa ideia lá em maio, logo depois do acontecido, de nós fazer a estiva própria do lado da RS-130. Mas ninguém apoiou a nossa ideia. E outra estiva muito importante que teria e poderia ter acontecido é a nossa rua Campos Salles no Balneário, em direção a Roca Salles para a travessia de Altos. Uma pena, não tivemos força, ninguém apoiou a gente, mas bora para frente. Para finalizar, quero agradecer a parceria dos colegas vereadores aqui. Nesses 4 anos, tivemos 4 anos e muitos desafios. Sempre uma Câmara de Vereadores, acho que, ao meu ver, bastante unida, pensando no bem-estar do município, né? Agradecer às pessoas, aos vereadores que continuam aqui, que se elegeram de novo, inclusive eu, a gente possa fazer um bom mandato. Agradecer às pessoas, aos vereadores que estão se despedindo, que fizeram o possível para colaborar com o Rio do Meio. E, ao mesmo tempo, quero desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos nós aromenses. Se é isso, obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, nosso secretário, nosso jurídico e demais pessoas que assistem nós hoje nessa casa. Também falar um pouquinho sobre o manifesto que ocorreu no sábado à tarde, às 15 horas, na RS-130, junto à nossa ponte que caiu. Agradecer a presença de todos, parabenizar quem organizou, que todo mundo sabe que vai ser só desta forma, na base do empurrão, na base dos pedidos, na base da reclamação, que nós vamos conseguir chegar à conclusão dessa ponte. Senão, vai dar fim do ano e nós ainda não vamos ter a ponte. Então, parabéns a todos os envolvidos nessa ocasião. Também, a gente está deixando a casa, agradecer aos colegas vereadores pela... Muitos, foi 8 anos de coleguismo, às vezes nem sempre a gente concorda com todos os assuntos, nem todos entendem da mesma maneira, mas a gente sabe que, como vereador, aqui todos, desde que eu participei, votamos sempre para o bem comum da nossa comunidade Arroio do Meio. Últimos 4 anos, 2 projetos que foram rejeitados, o resto a gente aprovou, sabendo que isto era para o bem comum do nosso município. Então, a gente se despede, está feliz, agradecer também de novo aquelas pessoas que confiaram na gente todos esses anos. Não foi só 8 anos de vereador, a gente foi chefe de gabinete, foi secretário da administração, tive o prazer de trabalhar com o deputado Edson Brum. Então, tudo isso a política trouxe para a gente muitos ensinamentos, muitos conhecimentos, e a gente fica muito agradecido por isso. Então, desejar a toda a comunidade Arroio do Meio Feliz Natal, próspero ano novo, que todos tenhamos muita saúde e podemos continuar a construir cada vez mais um Arroio do Meio melhor. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Paulo Reik.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Márcio, imprensa, pessoas que nos assistem aqui. Falar também da manifestação da ponte, acho que ela foi muito importante, acredito que ela deu resultado, assim como o colega César falou, a gente falou várias vezes sobre essa questão da ponte baixa, que agora, depois do protesto, então, no dia seguinte, dá para assim dizer, começaram a fazer ela. Mas acredito também que os vereadores têm que continuar fazendo pressão para que também asfaltem os trechos, tanto de Arroio do Meio e principalmente de Lajeado, que hoje já é muitas vezes um caos com uma via só na Ponte do Exército. Imagina quando tiver três vias, vai vir mais a do Exército. Vai ficar intransitável se não tiver uma manutenção melhor e fazer capeamento asfáltico. Agradecer também aos colegas vereadores pela parceria desses 4 anos. Sinto realizado. A gente encaminhou vários projetos, fomos em busca de emendas, que também ajudaram o município a se desenvolver e a crescer. Uma das coisas que me orgulho, a gente sabe que foi difícil, teve várias manifestações aqui dentro de colegas também, mas que teve muitos óbitos no local e hoje está bem mais seguro, que a gente conseguiu, é a questão da terceira faixa no trevo de acesso do Aimoré. Aquela obra, na verdade, né, Pantera, Vanderlei foi junto, Paulo Bax também, quando a gente foi na EGR, aquela obra, se a gente tivesse imaginado, o que aquela obra mostrou, a confusão, a desorganização da empresa, a gente já poderia imaginar que seria isso na ponte também, né? Aquele trevo ali. Porque além da demora, fizeram 2, 3 vezes, fizeram errado, até que corrigiram.
Só para colaborar, né, Paulo? Ficou, como teve manifestações, antes de terminar, o povo achou, mas eu acho que ficou bom, já ficou falei bom. Em outro momento, porém, até hoje nós não temos um acostamento lá, né?
Exatamente.
É a vergonha, porque uma obra tão para coisa tão simples, era só ter feito aquele acostamento, que até hoje ainda é perigoso por causa daquele, o acostamento do lado esquerdo indo, sim, ou direito vindo, então, faz falta, mas é que nem você falou, está tudo explicado, porque são muito desorganizados, a EGR é uma vergonha.
E os colegas vereadores que foram junto lá, sabe que foi pedido aquele acostamento, ele explicou lá, mostrou como iam fazer, mas não fizeram do jeito que ele colocou para nós, mas enfim. Então, me sinto também realizado em poder ter ajudado em algumas situações a melhorar o município e agradecer vocês novamente, desejar também um feliz e abençoado Natal a todos os arroimenses e pessoas, enfim, e um próspero ano novo, e que também tenhamos muita força para continuar a reconstruir o nosso querido município. Obrigado, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereadora Helena Mati.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Também, primeiro assunto, parabenizar e agradecer as pessoas que no sábado se fizeram presentes no movimento em prol da ponte da RS-130, que é uma necessidade nossa, não só nossa, como de toda a nossa região aqui. E dizer que, infelizmente, as coisas não precisariam ser assim. A gente não precisaria ficar fazendo um movimento ou protesto, prefiro usar como movimento, para ter alguma coisa que é de direito de toda a comunidade, de toda a região alta também. Todos nós precisamos. E a falta que isso faz não reflete somente nas pessoas, é um conjunto todo. É o comércio, são as indústrias, é o que tem que sair do município, é o que tem que entrar para o município. Então, parabenizar aos organizadores, a esse grupo e a toda a comunidade que conseguiu se fazer presente. A gente entende que nem todos conseguiram ir, mas se precisar fazer mais algum movimento, com certeza mais pessoas vão se engajar nesse movimento e buscar e com força para se conseguir e fazer o governo entender que é uma necessidade. Não é uma coisa simples, a gente sabe, mas é o que o município precisa, o que todos nós precisamos. Também quero fazer um agradecimento especial aos colegas que estão saindo e dizer que a parceria, a compreensão, o compromisso com a comunidade sempre foi primordial aqui nessa casa. Então, eu sempre me senti muito bem, porque sempre teve diálogo com os colegas e desejar a eles tudo de bom fora da casa, mas que a presença de vocês sempre vai estar junto com nós aqui e junto com a comunidade. Então, agradecer pelo que fizeram, pelo crescimento que cada um de nós teve nessa parceria e contribuíram e fizeram e certamente vão continuar fazendo ainda muito pelo nosso município, pelas pessoas. Também quero desejar aos colegas e suas famílias e a todas as famílias do nosso município um Feliz Natal e um ano novo cheio de coragem, que é o que se precisa, e isso nós temos. Força para todos nós. O ano foi difícil, esperamos que ano que vem, 2025, venha com muitas coisas boas que todos nós merecemos. Obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Elton Lorscheiter.
Cumprimentar o presidente, colegas, secretário jurídico, imprensa e pessoas que nos acompanham na casa nesta noite. Primeiro momento também quero parabenizar as pessoas que se envolveram no manifesto, nesse protesto de sábado, da reconstrução da ponte da RS-130. Participei de 2-3 reuniões para... Estou na oportunidade, já coloquei minha opinião e, pelo que eu pude ver, claro que nós aqui, mas eu vejo que a parte alta do Vale Taquari não está nem um pouco preocupado com nós, nem um pouco. E eu falei numa reunião que, do meu ponto de vista, e outra coisa antes de eu falar, 29 de março não vai estar pronta essa ponte. O Costela já está, ele e a cúpula dele já estão arrumando desculpa para falar por que não vai estar pronta. Já começaram a fazer a estiva, isso é uma bengala no meu ponto de vista. E dizer, voltar a dizer, a parte alta, eu acho que tem que protestar e mais. No meu ponto de vista, tem que trancar lá no pedágio, eles então que desviam tudo por roca. Vão por lá, deixa aqui os nossos acessos para nós, para a nossa comunidade, que está preocupada, está sofrendo todo dia. Pegar quem trabalha em Lajado, quem mora em meio trabalha em Lajado, nossas empresas, Girando Sol, Dália, Noig Bauer, Bremil, que precisa da ponte do Exército. Vamos fazer um protesto e trancam 24 horas lá para ver o que. Daí eles vão sentir que eles têm também que fazer um pouco mais. Eles podem, principalmente os políticos lá da região alta também, não estão preocupados. Isso é o que eu vejo. Se alguém não concordar comigo, é a minha opinião. E dizer, que nem eu já falei, essa ponte, essa estiva, assim, ela vai ajudar, mas nesse momento... Também penso que esse dinheiro poderia ser investido na ponte da 130 para acelerar de alguma maneira. E volto a dizer, Para mim é simplesmente já uma bengala para arrumar desculpa para essa ponte não ficar pronta até... Pode falar, professor.
Olha, eu acho essa estiva um gancho para a não realização da ponte da RS. Pega esse dinheiro e aplica na nossa ponte aqui. Tem a ponte do Exército, olha, vão gastar mais 2 milhões. E olha, eu não sei se vai chegar isso não, né? A primeira enchente que vem vai levar tudo junto. Outra coisa, vai ter que ser feito mais um aterramento de um determinado trecho, do lado de Arroio do Meio, do lado... Ora, gente, mais um aterro, gente. Onde é que já se viu isso? E mais 2 milhões que eu não sei. Quem é que inventou isso aí, né? Para fazer essa estiva? Tem lá a ponte do Exército. Tem prejuízo? Acelerem a ponte da RS. Que aquilo ali, para mim, que é um gancho para dizer que vai até o final do ano que vem e vai mais um pouco e a ponte não vai estar pronta. Porque não tem sinal nenhum nesse lado aqui, não. Não tem sinal. Obrigado, vereador.
É, como o colega Paulo Lorre que falou também, né? A IGR, a desorganização está aí, eles não foram capazes de fazer um acesso que é simples, uma pintura e fazer 50 metros de asfalto, um acostamento que nós nem precisa asfaltar. Era só arrumar, que eu já falei em outro momento, 2 metros, botar um britado, passar um rolinho para deixar para os caras de bicicleta caminhar para usar. Mas não, tá, não tem acostamento. Melhorou, a gente tem que dizer, foi obrigado, a Câmara aqui foi representada, que os nossos colegas foram a Porto Alegre, de cada bancada estava um lá, conseguimos, melhorou muito, hoje eu uso bastante aquele trevo, ele ficou bom, porém, uma obra inacabada, mas uma obrazinha, é uma coisa pequena. Aí vocês estão vendo o que nós vamos esperar de uma obra, uma ponte de 170 metros, aí, orçada em 14 milhões. Então, lamentável. Gostaria aqui de estar falando que, mas eu, sinceramente, acho muito difícil ela estar pronta nessa data. E para finalizar, preciso aqui também, então... A gente está se despedindo dessa casa, depois de 8 anos, agradecer aquelas pessoas que confiaram na gente e pedir desculpa aos colegas aí, em algum momento, se a gente, como já falou, Marcelo falou, a gente nunca aqui, às vezes, não concorda com alguma posição, mas são debates que sempre foram para o bem da comunidade. Então, enquanto que estive aqui nessa casa, eu sempre olhei pelo lado da comunidade, pelo bem-estar do povo. Então, assim, desejo sucesso à nova gestão, novos gestores, novos componentes da casa, e pedir que realmente pensem sempre, olhem para o bem do município de Arroio do Meio. Porque também tenho convicção, não, mas espero que ninguém mais precise passar pelo que nós passamos nesse ano de 2024, essa catástrofe aí que o município passou. Foram momentos difíceis, foram reuniões... Foram conversas construídas sempre junto, a administração, no nome do Danilo, secretários, aí o Valdecir, que está presente aí na casa. Foram noites sem dormir, pessoas que trabalharam sempre pensando bem na comunidade. Sim, estamos em reconstrução, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Então, assim, precisamos da união de todos. E dizer que a casa precisa pensar sempre no bem da comunidade. Debates, sim, mas sempre para o bem da comunidade. Então, também agradecer a minha família, que sempre me apoiou, e mesmo estando fora da casa, sempre estarei à disposição da comunidade. vou continuar sendo um cidadão roraimense e vou sempre querer o crescimento, querer o nosso município voltar a sorrir. Hoje sim, já estamos andando, o município está andando, mas eu acho que falta aquele toque para a comunidade voltar a brilhar, que é essa ponte. Infelizmente, essa ponte ela é um... É um pingo triste em cada pessoa, porque nós, assim, para ir para Lajeado hoje, não é que... Tem que ir para Lajeado, mas tem a ponte tem fila, é tranqueira. E nós éramos acostumados, claro que nós já tínhamos trânsito, mas nós éramos acostumados a pegar a RS, nós estamos em Lajeado, 5 minutos. Então, isso, mas vamos acreditar, sim, né? Como já fiz o meu posicionamento há pouco, acho difícil, mas não podemos deixar de acreditar e lutar, vamos brigar. E eu acho que tem que protestar sim, e protestar mais. Nós temos que ir a Porto Alegre, pô. Não vamos esperar até março, vamos ir lá antes, tem que bater lá na porta dos caras lá, que tem que ser feito algo, essa ponte tem que sair o quanto antes. Muito obrigado, um feliz Natal, um 2025 cheio de saúde e paz para toda a comunidade Arroio do Meio.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Fernando Cunha.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas, imprensa e demais que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago à casa hoje é um agradecimento ao Alceu Moreira, que encaminhou R$ 323.812 em emenda parlamentar para aquisição de uma nova ambulância para o município. Um valor que vem bem, um veículo que vem muito bem. A tudo que foi passado nesse ano aí de 2024, que foi um ano muito difícil para todo mundo. Tenho só a agradecer também aos colegas aí pelo aprendizado, pela oportunidade. Agradecer a Adiles, que não foi num momento escolhido por ela se afastar, mas infelizmente por tudo que aconteceu ela teve que se afastar e me deu essa oportunidade aí de pegar um pouquinho o entendimento dessa casa, entender como é que funciona o processo legislativo. Dizer que aprendi bastante, mas tenho muito a aprender ainda, tá? E tive a oportunidade, então, de estar nessa casa à frente agora os próximos 4 anos e dizer que estou aqui para somar, tá? Desejar boa sorte também aos que chegam, agradecer a paciência a todos vocês aí que tiveram que aturar a gente também, né? Parabenizar também a nova diretoria da AMAN, que foi eleita ontem, né? Dizer que também tem um grande desafio pela frente, né? Não vai ser algo a se resolver a toque de caixa, mas é uma instituição muito importante para o município e que a diretoria foi muito bem constituída e tem muito a somar para o município. Agradecer a todos que tiveram a paciência de ir, até foi um dia de chuva, foi um dia ruim, né? Até acredito que se tivesse tido um tempo melhor, teria ido mais gente na manifestação da ponte, né? E concordo com o Pantera, com o Elton, quando ele fala que deveria se fechar lá em cima mesmo e fazer eles ir para o desvio de colinas, se eles não conseguem tirar o tempo para vir ajudar a botar pressão a essa ponte que é tão importante aqui para o Vale, né? Desejar um Feliz Natal a todo mundo, Feliz Ano Novo, que ano que vem esperamos todo mundo que seja um ano um pouquinho melhor do que foi esse ano. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes, não poderia ser diferente, em primeiro lugar, falar dos nossos agricultores, uma vez que o tempo está colaborando. O plantio de milho está bonito. Bastante gente fazendo a silagem, que mais do que na hora o nosso agricultor realmente estava precisando. É um orgulho muito grande de ter feito parte de uma administração, uma das melhores administrações da história de Arroio do Meio. Pandemia, 700 casos de dengue, duas maiores secas da história e as maiores enchentes da história. E mesmo assim, se fez muito. Se fez para os nossos agricultores, incentivando o cheque adubo, que é o bônus produção, aumentando horas máquinas. Se fez bastante. A questão da saúde, o nosso posto do centro, que fechava às 17 horas, abre até às 20 horas, onde o nosso funcionário, o nosso trabalhador, que trabalha muitas vezes às 6 horas, tem o acesso depois da hora. 500 e poucas vagas nas creches. Crianças que estavam esperando a sua vaga, que a administração do Danilo olhou e contemplou. Se fala das calçadas de passeio, que está saindo agora para Rui Barbosa, uma obra que se iniciou na época do prefeito Paulo Bax, em 96, né, seu Paulo? E graças a Deus, hoje, a administração do Danilo está concluindo. E não se fala também de números de asfalto, se fez financiamento, mas se olhou para a comunidade, pessoas, comunidade que estavam esperando 50 anos, 60 anos, que é o caso de Arroio Grande. Se concluiu, semana passada, o acesso do asfalto lá para Travesseiro. Eu me lembro quando eu era guri, tinha uns 10 anos, 12, nós tínhamos uma propriedade na divisa de Cairu e Forqueta. Naquela época já tinha os postezinhos da promessa do asfalto. A administração do Danilo, com a sua competência, com seu empenho, conseguiu realizar a história de muitos e muitos anos. E assim se fala de outros asfaltos. Temos o asfalto que vai acontecer 820 metros na linha PID, vindo 1 milhão e 200 do deputado Afonso Ram, que eu represento nessa casa, e mais 300 mil na contrapartida do município. Uma obra que já foi licitada, já deu a ordem de serviço, e em 6 anos essa obra também está sendo concluída, desse dinheiro dessa administração. Falar da ponte, eu sou um guri lá do interior, não conheço muito de projeto, mas a gente tem uma convivência e sabe olhar e analisar. Eu, no meu ponto de vista, se nós olharmos aumentar 5 metros essa ponte e fazer um aterramento, aonde essa água que passava em cima daquele espaço do aterro vai passar numa enchente. Então, se nós olharmos o dinheiro que é gasto para fazer esses aterros, com certeza poderia ter dado sequência na ponte, que a gente vê em vários lugares, que de repente seria mais barato, e fazer a coisa, no meu ponto de vista, correto. E essa estiva, se fala em 2 milhões, 2 milhões não se faz uma obra 10. É aterro. E vamos ser sinceros. Não tinha ponte do exército, não tinha ponte de ferro. Se passava nas passadeiras. Já era uma coisa boa. Hoje, tem dificuldade de ir para Lajado. Mas dificilmente um caminhão fica mais que 30 minutos na fila para passar a ponte do exército. Então, no meu ponto de vista, isso se chama rasgar dinheiro público. Essa estiva, posso estar errado, admito se eu estou errado, mas é uma obra que não tem cabimento de acontecer nesse momento. Se queriam ter feito, deviam ter feito, aproveitado esse material que foi feito para a ponte de ferro e feita a estiva, que hoje eles falam em 60 dias. Imagina vocês, 60 dias da estiva podia estar pronto. Mas isso se chama quando as pessoas muitas vezes não conhecem a realidade. E no meu ponto de vista, esse projeto da ponte 130, se tiver uma enchente da mesma proporção, com certeza vamos sofrer mais ainda, porque nós estamos fazendo uma barragem, esse aterro dos dois lados, e onde vai passar essa água que passou nessa enchente. Falar também de obras. Muito se fez. Se fez muito. E com certeza, se não tivesse acontecido todos esses desastres, nós tínhamos feito muito mais. Se deu um exemplo de uma administração com todas as dificuldades que nós tivemos nesses últimos 4 anos, que dá para fazer mais. E se fez, e não se fez tudo que a gente queria fazer. E não vamos dizer que a gente fez uma administração 100% correta. Nós também deixamos a desejar em alguns pontos. Mas, conforme a situação de todos o sistema climático, saúde, se marcou essa administração. Eu quero parabenizar ao prefeito Danilo, porque ele, com certeza, vai ser lembrado muitas e muitas vezes pela administração boa, excelente, que ele, juntamente com a equipe dele, fez. Também queria desejar um Feliz Natal e, com certeza, um próximo ano novo cheio de esperança, saúde e paz. E eu fico com orgulho muito grande que eu vou para o meu 7º mandato. E hoje uma pessoa me pediu a fórmula de chegar a um 7º mandato. E a fórmula é simples: trabalho, mais trabalho, e trabalhar os 4 anos. Eu estou trabalhando meus 24 anos e com certeza vou trabalhar e continuando trabalhando esses próximos 4 anos. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, prensa, pessoas que nos assistem. Preciso também me manifestar aqui sobre o movimento da mobilização da ponte da RS-130. Fui um dos incentivadores, né, presidente, e nós também, como Câmara, sentimos-nos na obrigação, como legisladores, frente ao atraso muito visível dessa obra importante para nosso município, para o Vale e, enfim, os outros municípios, A gente participou de uma comitiva que se deslocou para outros municípios e cumprimentar o grupo da Prodragagem, que de certa forma puxou a frente. É triste que a gente tenha que partir para essas situações. No estado do Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, um vale bujante, e hoje a gente tem uma situação dessa, que as nossas lideranças políticas, que têm o poder de decisão, deveriam ter ao menos mais força para poder simplificar a situação e agir com mais força para não deixar a gente penando dessa forma. Eu acho que é a palavra certa, porque a nossa sociedade está penando por causa da fraqueza do nosso governo em agilizar uma obra tão necessária. Mas, enfim, não vamos parar com isso, vamos para o governo do Estado assim que possível, para levar todo esse apelo e esse registro que a gente teve com o apoio da comunidade naquele momento do dia 14, no sábado. Preciso, presidente, também aqui me manifestar como é a última sessão do ano e também a última sessão dessa legislatura, defender aqui o nosso prefeito Danilo, Adriana, o nosso partido, a conjuntura das pessoas que se disponibilizaram para trabalhar para o município de Arroio do Meio. Como o colega Rocha falou, que é o líder de bancada, mas eu tinha conversado com ele, que eu também gostaria de me manifestar para defender a administração e, de certa forma, criar um pouco de justiça e relatar algumas situações principais que destacaram a nossa administração. Cumprimentar de forma ordeira o prefeito Danilo e a sua equipe por terem feito tanto asfalto em nosso município. Por muitos e muitos anos, muitas administrações passaram e não deram uma atenção tão importante quanto a nossa administração. Quase todas as comunidades foram beneficiadas com asfalto. Ampliação de escolas. Se não me engano, nenhuma ficou fora de uma ampliação. O acerto, né, Paulo, de colocar uma creche na Escola São Paulo foi de um tamanho tão grande que agora, com a perda da outra creche na Campos Sales, o que seria? Como é que nós teríamos enfrentado isso? E ainda a visão de ter um outro prédio de uma creche que deveria estar pronto, mas a gente sabe dos entraves que tem essas questões, mas logo lá na frente, o poder público também vai poder usufruir também dessa construção. E lembro bem quem teve na diplomação, quando o juiz falou, duas situações que o juiz falou, que me chamou a atenção. Uma é se preocupar com creche para as pessoas, para as famílias, porque temos falta de emprego no município, temos excesso de emprego e falta de pessoas. E muitas vezes, por não ter uma vaga, a pessoa não consegue trabalhar e lá na frente também a empresa não tem esse trabalhador. Cuidar dos idosos, vamos ter uma demanda muito grande de assistência aos idosos, que já temos hoje um custo muito alto e vai aumentar muito, com certeza vai. Mas é uma coisa que não temos como mudar, precisamos ter consciência de separar no orçamento valores para esse fim. A ponte do 20, A ponte dupla hoje com aquela passagem é importantíssima. Hoje não tanto porque não tem fluxo por causa da ponte, mas a hora que voltar aquele acesso, né, Rocha, como a da Juscelino, vai ser importantíssimo. Calçada de passeio para Rui Barbosa, 20 e poucos anos, muitas mortes ali, vai melhorar muito depois de concluído. Término da UTI, com a parceria de empenho dos deputados, governo do estado, pronta para operar, só falta o credenciamento agora e o governo federal assumir a parte dele e colocar dinheiro no orçamento e o estado também. Vamos ter UTI ao Rio do Meio, que vai aumentar a economia na área da saúde. E sem falar nos avanços de saúde, quero cumprimentar aqui o secretário Gustavo. Sempre tive um atendimento top com ele. Nem sempre a palavra sim, mas a explicação e aquilo que a gente precisa dar de retorno para o nosso cidadão. Investimentos na indústria, comércio, administração, sempre olhando para o orçamento do município, separando parte do recurso para recolocar nas indústrias, para conseguir manter o patamar da geração de emprego e renda. Agricultura, né, Rocha? Ampliamos muito a agricultura. Então, é muito importante isso. A conquista da área do CNC, que não envolveu recursos, mas envolveu empenho técnico, insistência, que hoje está à nossa disposição, que no futuro vai ser pauta de discussão para ali fazer um complexo, enfim, porque hoje nós temos com a enchente que nos trouxe uma nova visão, um novo desafio. As nossas instituições estão todas dentro da mancha, então talvez ali, com um prédio maior, a gente possa juntar os poderes, enfim, fórum e CRAS e outras, polícia militar, civil, tanto que o capitão da polícia brigadiana tá zerado a possibilidade de ir para a Medianeira. Isso não vai acontecer. Então, precisamos estar atentos a isso, porque não podemos perder a polícia aqui em Arroio do Meio. Se nós se descuidar, nós vamos ser comandados por lajeado. Nós vamos ter apenas mais um ponto de referência. E assim também cumprimentar a administração pelo enfrentamento do desastre da enchente. A gente sabe que para muitas pessoas a administração não chegou ao contento da satisfação, porque a destruição era muito grande. Mas eu tenho certeza que não faltou empenho. E pelo tempo que eu tenho, que está me esgotando, ainda preciso dizer para os colegas que aqui estão saindo que foi uma grata satisfação da gente ter convivido os 4 anos da discussão pelo município. E assim desejar para aqueles que saem, então, lá fora, que tenham um caminho novo de trabalho e que fiquem com a gente. E também falar para a sociedade de Arroio do Meio que a gente vai permanecer aqui, como já foi dito, foi a vontade popular da eleição, e não faltará empenho para a gente continuar lutando por Arroio do Meio, pelo desafio grande que a gente tem pela frente, com toda essa conjuntura que está muito visível para a sociedade, que nós precisamos trabalhar muito para conseguir colocar Arroio do Meio de novo no seu caminho de desenvolvimento. E assim, um bom Natal a todos os arroimenses e a vocês aqui que estão conosco. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, secretário jurídico, colegas, amigos, vereadores, é hoje um momento para mim de despedida, assim, dessa casa. Eu não sei se eu vou dizer uma despedida ou um até breve, né? A gente está por aí, né? Mas também, se não tiver
a honra e o orgulho de voltar para essa casa, tem aí um sucessor pequeno aí que está aí caminhando. Ele faz sinal que não, mas quem sabe, né? Quem sabe. Mas quero colocar, assim, algumas coisas que defendi durante os 4 anos e que, de certa forma, faço hoje uma prestação de contas para a imprensa, para o público que aqui está presente. No primeiro lugar, cumprimentar a organização do movimento que aconteceu em prol da ponte da RS. Eu estive lá presente, fiquei todo o tempo lá. Logicamente que o tempo atrapalhou um pouco, né, Vanderlei? Foi prejudicial. Mas, enfim, o movimento esteve lá, né, vereadora? As pessoas estiveram lá. E, logicamente, que quando se escuta no grupo, pelo WhatsApp, ali um dando opinião, outro dando isso, um criticando aquilo, é assim que é a vida do povo, né? Muitas vezes, muitas pessoas criticam, mas quando são chamados para participar, não participam. Tem tudo isso, né? Então, não adianta, a vida do povo é assim. Eu senti muita falta do jovem lá, a falta do jovem. Mas eu pergunto, será que o jovem foi convidado, foi chamado? Então, não dá para criticar. Nós temos que consolidar a coisa boa que aconteceu, que foi o movimento. Nem se fala da turma lá de cima. Eles não mostraram nenhum interesse, a não ser o pequenino lá, o prefeito lá de cima, né? Mas muito pouca participação. Não se via ninguém lá de cima, ou de capitão, ou de travesseiro. Enfim. Né? Então, mas cumprimentar o movimento daqui, o movimento que se organizou bem, com toda uma estrutura bonita, até com problema de toda a chuva que aconteceu, com carro de som, com microfone, estava tudo bem organizado. Então, vamos valorizar aquilo que realmente aconteceu. Né? Parabéns. Defendi a questão das creches nos 4 anos, e por felicidade as creches conseguiram abraçar a maioria do povo de Arroio do Meio e atender a necessidade. Eu acho que, quando tiver concluída a creche da Barra, que está andando bem, as coisas vão se resolver de uma forma bem tranquila. O contraturno ou turno oposto também é uma coisa importante, e vocês estão vendo que eu estou me referindo à parte da educação. Os corais nas escolas, quem participou da uma semana atrás aqui na praça, quando se reuniram todos os corais das escolas do município de Arroio do Meio, com o coral enfim, com todos esses cantores aí, mostra o quanto é importante manter esse trabalhinho nas escolas. Tem lá um professor que faz os seus cantos. Que coisa maravilhosa essas crianças se apresentando aqui na praça. Mais de 200 vozes. Parabéns aos organizadores. Parabéns à administração municipal que soube levar em frente um processo, um projeto que a gente colocou como uma necessidade para desenvolver outras habilidades no nosso estudante, no nosso educando. E isso aconteceu. Me refiro à calçada de passeio, Rocha. A gente defendeu muitos anos isso. Hoje está sendo concluída Arroio do Meio, Rui Barbosa. Daqui a pouco isso vai ser uma realidade. Já estamos bem avançados com isso. Melhorias nas escolas. Enfim, projetos da educação. E eu quero dizer para vocês, aqui nessa casa, hoje nós tínhamos a professora Alessandra, vereadora, da área da educação, e a gente. Eu só lamento, realmente, que não tenhamos na próxima legislatura alguém da educação. E gostaria de, e faço um apelo hoje, que algum dos vereadores assuma essa parte, essa área, a área educacional. Eu acho por demais importante ter alguém aqui, uma palavra com alguém que cuide da educação, que veja os problemas que existem nas escolas, nas creches, na cultura, na arte. Alguém tem que fazer essa defesa. É uma pena que não tem ninguém ligado a essa área, que não foi escolhido ninguém. Eu acho lamentável isso, né? também a defesa dos agricultores, o Rocha faz toda a sessão isso, quão importante isso, como se melhorou isso, e a gente faz a defesa e sabe o dia a dia da vida do colono, do agricultor. Foi-lhes dado algum incentivo, cheque incentivo, a prorrogação de horas máquina, enfim, uma série de coisas. Incentivo às grandes empresas. Aconteceu bastante aqui. A valorização das pessoas, aquilo que acabamos de ver há pouco aqui, com a denominação de ruas. Eu acho que isso são coisas importantes e que tocam o coração das pessoas, que falam ao coração da gente. Eu acho que essas coisas a gente não pode esquecer. Nós não podemos só pensar no ter, nós temos que pensar no ser. A coisa que a gente diz lá na escola, eu vou transmitir conhecimento. Não, não basta transmitir conhecimento. Nós temos que formar o aluno integralmente, o estudante integralmente. Que ele saiba distinguir o certo do errado. Ainda ontem, anteontem participei, presidente, até tive que representar o presidente no PROERD, né? Eu sei que o presidente tinha a sua função, né? No PROERD, que é um programa da Brigada, que veio importado para nós aqui, mas que fala de coisas boas. Então, é isso que a gente tem que defender, é isso que a gente tem que construir. Vamos construir aquilo que fala ao coração das pessoas. O saber dizer um bom dia, boa tarde, um boa noite, um muito obrigado. Nós estamos perdendo esses valores que têm que ser solidificados na estrutura da família, do lar, da sociedade e da comunidade. Esse é um apelo que eu faço para vocês. E eu vejo como um grande desafio da próxima administração a dignidade voltar para muitas e muitas famílias do nosso querido município de Arroio do Meio. Qual é? A das famílias voltarem a ter uma casa, voltarem a ter um lar de novo. Quantas e quantas famílias não têm mais a sua casa, o seu lar, o seu terreno, e que possam voltar a sorrir de novo? E tomara que isso possa acontecer. Os caminhos estão colocados, as áreas foram adquiridas, mas ainda exige agora do próximo prefeito, da próxima administração, que realmente se apegue a essa situação e volte as pessoas a poder dizer: eu me sinto bem novamente morando em Arroio do Meio. As enchentes, um desastre, não só uma, duas, três, a dengue, Covid. Tudo isso atrapalha uma administração e eu acho que mesmo assim se fez muita coisa, conforme diz o Rocha. Mas para mim, a habitação, a pessoa ter um chão próprio, para mim é por demais importante. E é fundamental na vida de cada pessoa, na vida de cada ser humano. Ao encerrar este meu mandato, quero dizer... Peço desculpas a todas as pessoas que a gente eventualmente tem ofendido aqui nessa casa e que eu acho que não foi tanto assim, não. Mas cumprimentar a todos vocês, que vocês possam ter uma boa legislatura, que a futura administração possa atender os anseios da comunidade e desejar a todos vocês, aqui os vereadores que saem, que entram, as pessoas aqui presentes, um feliz e abençoado Natal. E um grande ano de 2025. Que todos possam ser muito, muito, muito felizes. Muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Alessandra Broa, por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Márcio, imprensa e todas as pessoas que nos assistem aqui, que prestigiam essa última sessão do ano. Quero começar pelo inverso de todo mundo, desejar um Feliz Natal a todos e que 2025 seja um ano normal, porque os últimos 5 anos a gente teve pandemia, endemia, enchentes, secas e tantas outras coisas que prejudicaram muito
o nosso município e as vidas das pessoas. Então, eu quero que ano que vem, em 2025, seja um ano normal, que a gente possa viver uma normalidade novamente. E uma das questões que eu acho importante comentar, que era um dos meus sonhos como vereadora, é conseguir pensar, junto com a administração do Danilo, a elaboração de um ginásio, porque no momento que teve os campeonatos municipais, a gente percebia o quanto os nossos ginásios são precários para ter um evento esportivo. Lembro do nosso ginásio que não existe mais, que hoje ele teria grande utilidade, que era o Polivalente, né? Mas pouco, talvez, utilizado de forma correta em anos anteriores e acabou sendo, hoje, abrigado pela empresa, agora Negbauer, mas antes era Valérias, né? E eu acho que é algo que, de repente, a próxima administração possa estar pensando, sim, num ginásio a ser elaborado, a ser construído em Arroio do Meio. Quando eu, antes das enchentes, eu estava conversando com o então secretário do planejamento, o Black, e daí ele disse assim, não, mas tem um projeto aqui dentro que, de repente, você pode olhar. Olhei o projeto foi pago para ser elaborado R$200 mil, mas não contemplava em nada as necessidades do município que precisa. Só um lado com arquibancadas. Então, eu solicito que, se de repente conseguirem dar encaminhamento a um projeto, que reavaliem, porque talvez até a empresa que fez esse projeto possa estar refazendo ou possa estar auxiliando na reconstrução e na reelaboração, para ser um pouquinho mais adequado para receber, sim, eventos esportivos de maior porte, como tem acontecido aqui com os nossos campeonatos municipais, onde as pessoas possam, sim, sentar nas arquibancadas e ter mais arquibancadas, não só um lado com arquibancada. Mas eu espero que, de repente, aconteça. E talvez o município não vai ter condições, né, possa estar conversando com as empresas e de Arroio do Meio, não só uma, mas uma junção, que possa ser pensado, talvez, na elaboração. Antes das enchentes, nós pensamos ali no CTG, mas depois das enchentes já, né, na proximidade ali, de poder ser um local de realmente de eventos, mas que agora com a enchente nos mostra que talvez lá não vai ser realmente o local adequado. Também quero desejar a vocês um bom trabalho para 2025, os que assumem aqui da casa, também o Rodrigo na parte de obras, né, que acho que é um dos pontos, assim, uma das secretarias que tem um grande serviço. Acho que tu aqui foi bastante crítico durante todos esses anos, espero que tu consiga dar conta de tudo que tu também idealizava, porque uma coisa a gente olhar de fora, a outra é dar conta no dia a dia. Eu só solicito que vocês, enquanto assumir agora essa administração, e quando prometer à comunidade que alguma obra, com alguma rua, algum asfalto que seja feito, que as pessoas da comunidade não vão precisar pagar por essa obra, que seja cumprido, porque mais de uma rua que aconteceu obras e as pessoas ficaram com dívida ativa, onde teve que ser cobrado depois pela administração do Danilo. E as pessoas ficaram muito, muito tristes com isso. E também eu achei estranho quando alguma pessoa veio falar que houve até reunião comunitária com um vereador, César Cortes, acho que auxiliou lá a comunidade a pensar e colocar, entrar com uma ação contra a prefeitura para conseguir não pagar a obra. Então, acho que é importante, sim, ter coerência na forma como se trabalha e como se faz as coisas dentro da administração. Porque falar que vai colocar, que não precisam ser pagos, falam isso para a comunidade, depois é cobrado, deixa a dívida ativa para as pessoas e depois ainda vão lá falar de entrar com ação contra a prefeitura para não precisar pagar. Tem muitas pessoas, sim, que não tinham condições de pagar. Pagam com muito sofrimento, hoje, essas contas. Então, é importante vocês também pensarem e cuidar para não fazer novamente esse tipo de atitude. E, pelo que eu conversei na minha caminhada, teve outras ruas que também aconteceram isso dentro de Arroio do Meio. Então, peço que, realmente, as pessoas também da comunidade, quando existem promessas, peçam por escrito, façam como projeto de lei, colocam realmente as pessoas que vão ter o benefício, que elas tenham essa garantia que possa acontecer. Em relação ao protesto do Prodagragem, foi feito na RS-130, eu tenho, acho que, uma questão importante, talvez, para pensar. O Costela, como secretário de Planejamento do Estado, né, é que assumiu e garantiu de todas as formas que isso iria acontecer no Natal. Vídeos circulam pelo WhatsApp falando a fala dele disso. Eu acho que se ele não conseguiu cumprir a promessa, se ele não conseguiu fazer um processo licitatório, se ele não consegue, agora ainda mais, fazendo estiva, fazendo todo um outro curso a mais, acho que talvez esteja na hora de nós começarmos a pensar, né, como o grupo Prodragagem, a troca do secretário, né, que tenha outro secretário que possa realmente organizar de uma forma coerente com o que fala. Se ele promete e não consegue cumprir, então que coloque seu cargo à disposição ou o próprio governador realmente olhe a forma como os seus secretários estão atuando e fazendo. Gostaria também de falar um pouquinho sobre a minha trajetória aqui dentro da casa. Aprendi muito. Acho que é um momento que, quando a gente se coloca à disposição para ser vereador, e acho que vocês, próximos vereadores, que assumem essa casa, também vão com o intuito de querer fazer sempre o melhor. É fácil? Não, não é fácil. O que eu aprendi é que hoje, a nossa casa legislativa não se assume como um poder legislativo realmente. Hoje, nós estamos voltados muito para essa questão somente das sessões, aprovação e reprovação de projetos. Uma ou outra audiência pública até saiu, mas poderíamos ter, sim, mais atuação aqui dentro dessa casa. A VAT, realmente, ela é um ponto de estar presente, dessa Câmara poder assumir junto com a região. E a VAT, o presidente Marcos Bastiani, lá de Mussum, estava no protesto da RS-130. Tá? Eles estavam presentes, representando a região como um todo. Eu acho que a parte alta não é todos que conseguem aderir e vir, mas eles mandaram um representante. Eu acho muito forte dizer simplesmente que eles não estão cientes e vendo a importância disso. Mas agradecer a todos que acreditaram em mim e que eu busquei fazer nesses 4 anos, trabalhar como legisladora, e acho que eu consegui aprovar algumas coisas importantes e conduzir alguns trabalhos aqui dentro que vão ficar na minha marca como legisladora de Arroio do Meio. Muito obrigada.
Neste momento, passa a presidência ao vereador César Cortes.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa, principalmente todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Primeiramente, também, falar do nosso manifesto que teve por causa da ponte. Câmara de Vereadores, com certeza, foi parceira. Como colegas aqui, nós tivemos uma reunião, foi o que nós acordamos. Ainda não temos ainda a data da audiência com o governador. A gente fez isso via Câmara de Vereadores também. Ainda não temos uma data para isso, onde a gente espera que ele nos atenda também, com uma data para reivindicar e dar as explicações. Acho que isso é importante. O manifesto é uma ótima força. Acho que ele dá uma força a mais para o andar da obra, né? Acho que precisa, é necessário, como os colegas já colocou, precisa de muita pressão. Eu concordo com os colegas ali que no dia 29 não vai estar pronto. A gente sabe que tem o final do ano, não tem ninguém trabalhando lá, não vamos achar que isso vai estar pronto, não vai, já falei isso desde o começo, não vai estar pronto. Então, é triste, mas eu volto a dizer, o Vale tem que se unir, a região alta, a região baixa, é para todos. Acho que é importante que essa obra seja feita o quanto antes, que vai dar uma luz para Arroio do Meio. A gente, todo mundo é unânime quando fala isso. A questão, eu acho que tem que ser uma prioridade essa obra, né? É o que todo mundo fala, mas não está sendo nenhuma prioridade como a gente vê. Então é simples isso. Todos os nossos partidos estão envolvidos no governo, não vamos ser hipócritas de dizer isso, mas a coisa não anda, tá? Então, a questão da estiva com 2 milhões, não vamos fazer, Rocha, como tu colocou, não vai ser feita aquela estiva com 2 milhões, todo mundo aqui sabe o aterro que tem que ser feito lá, colega César também. Eu sempre defendi a estiva desde lá no começo, deveria ter sido a primeira coisa a ser feita. Me lembro quando o Badin estava aqui em cima da ponte lá, onde é que tinha muitas autoridades, nós cobramos isso. Acho que era melhor a saída naquele momento. Agora não sei mais se é a melhor alternativa, acho que não, né? Mas enfim, seria uma alternativa ótima naquele momento, né? Então isso agora é difícil.
Sobre... um minuto?
Vai.
Se nós olharmos a situação do aterro, né? Nós temos laje ali no JR, nós temos ali, sim, na Bremil. Nós estamos buscando material lá em Nova Brest para fazer o aterro. Estamos lutando para a duplicação e não pensando na duplicação, né?
Sem comentários, o que falamos antes da EGR. Então, é difícil. Também agradecer ao deputado, que essa semana, então, ao seu Moreira, que veio a emenda dele de uma ambulância, mais um equipamento aqui para o município. Ele que sempre olha com bons olhos aí o município de Arroio do Meio. Precisamos agradecer, como os colegas sempre falam, quando trazem situações aí para o nosso município. Acho que nos próximos anos terá muito desafio, como todo mundo falou, como esse governo também teve muitos desafios, muitos recursos para precisar, não terá recurso para tudo, não ter voluntariados, cada dia vai ser menos, a gente sabe disso, isso ocorre na agricultura, né? Hoje ainda o pessoal está recebendo feno, ração, milho, isso tudo vai desaparecendo agora ao longo do tempo, doações, eu acho que o pessoal vai ter que começar a se acostumar com isso. Muitos desafios, término da creche, a gente se fala em obras, início e fim, assim, temos a creche, temos a escola lá da Getúlio, a gente sabe que é recurso federal, quando a gente fala da ponte, são outros recursos, que a gente fica com raiva, porque assim, é a promessa daquele recurso vir, a obra não vai, ela não anda, o governo não libera o recurso, são obras que já deveriam estar prontas, como o colega Vanderlei falou há pouco, já devia estar pronta há um ano a creche, não se sabe se vai terminar o ano que vem, assim vai ser a escola da Getúlio lá, é triste passar lá, o mato está tomando conta e não tem nada, botaram um tapume lá com um aluzinco novo que já caiu duas vezes e já tiveram que ajuntar. É triste quando a gente passa e vê isso. É um dinheiro jogado fora, rasgado. É triste, mas não é culpa do município. É o governo, mas nós temos que exigir, o cidadão tem que exigir isso cada vez mais. Porque todas essas obras que vêm do governo federal e estadual, essa morosidade. E aí quem paga, quem leva a culpa muitas vezes é o prefeito, é o vereador, é o secretário, a gente sabe disso. Então, o povo tem que estar olhando isso. Se é só a ponte é visível para todo mundo, mas lá a creche às vezes todo mundo não enxerga, a escola todo mundo não enxerga. A promessa do recurso vem, mas é difícil. Tem que estar se ajoelhando, tem que estar para vir esses recursos. Então, muitos desafios vão ter. Colega Alessandra falou, sim, vou estar na Secretaria de Obras. Com certeza vocês podem esperar que eu vou dar o meu máximo, como os outros secretários deram o seu máximo. Tem as suas dificuldades, estarei sempre à disposição de vocês, vereadores, podem me chamar, a gente vai dar as explicações, Sempre, isso é o mínimo que um secretário tem que fazer. E se não deu para fazer tudo, a gente não vai conseguir fazer, a gente sabe disso. A gente depende de recursos. Eu sempre cobrei de forma acessível, coisas que talvez o próprio secretário não dependia, são escolhas que o governo faz, como as escolhas eram demais asfalto, às vezes fica alguma outra coisa para trás. Os colegas sabem que é assim, nós sabemos que é assim. São escolhas que um prefeito faz, uma administração faz. Então, o dinheiro ele tem limites, tu não consegue fazer tudo. Então, vamos, com certeza vou me dedicar. Os colegas que vão estar na casa aí podem ter certeza, podem me chamar, podem me procurar. E, com certeza, não é o Rodrigo sozinho que faz, é os funcionários que estão lá que fazem. Espero que eles façam o melhor trabalho, é eles que realizam o trabalho. Então, isso com certeza vai acontecer. Também preciso agradecer os colegas, todos vocês aqui. A Diles, que não está aqui, que o Fernando falou, é uma das que saiu por causa das enchentes. Tivemos enchentes, pandemia, tivemos a dengue. Todas as administrações com as suas dificuldades. Agradecer ao prefeito Danilo, à Adriana, aos secretários, todos que fizeram o seu melhor. Com certeza fizeram melhor. Eu também já estava do outro lado quando se perdeu a eleição, onde também toda a turma fez o seu melhor. É difícil, a gente sabe disso. A gente sabe que muitas vezes não é justo alguém sair, que se doou, que deixou de fazer as suas coisas pela sua família. Eu já passei por isso. É um momento difícil, é um momento de dor, às vezes não é certo. A vida vai nos mostrando esses caminhos. Mas com certeza, eu sei que todos que estiveram ali fizeram o seu melhor. Eu sempre tentei fazer o melhor durante as enchentes. Estava lá em Arroio Grande, depois estava aqui, sempre falando com o prefeito. Eu, esse ano, sempre procurei falar com o prefeito também, em situações, colocar à disposição na Câmara. A gente tem a questão do lixo agora, que a gente se colocou à disposição. A gente sabe que não é fácil de fechar as contas, de fechar isso, de fazer aquilo. A gente sabe das dificuldades. A gente sabe que tem as eleições, como a gente falou. Justo ou não, é as eleições que aconteceram. Alguns dos vereadores aqui vão ficar, outros não concorreram, outros não conseguiram se eleger. Novos estão aqui nos acompanhando, vão ter desafios. Os desafios vão ser imensos, os desafios vão ser outros. Esperamos que não tenha pandemia, que não tenha enchente, que não tenha nada disso. Que possa andar com tranquilidade e que tudo aconteça na melhor forma possível. Sucesso aos novos que estão entrando e realmente o agradecimento a quem fez o seu melhor, que se dedicou aqui dentro. Fica o meu reconhecimento, como eu falei, eu já estava dos dois lados. Então, às vezes é difícil, às vezes a gente sabe que deveria ficar aquela pessoa. Muitas vezes acontece. Tem pessoas, às vezes, que não deveriam entrar, que não deveriam estar ali, mas acontecem essas situações. Um feliz ano novo, um feliz Natal a todos vocês. Fiquei muito feliz os oito anos que eu estive nessa casa. Sempre procurei fazer o meu melhor. Acho que as pessoas que movimentam o vereador, o cidadão que movimenta o vereador. O vereador tem que ser presente, ele é procurado, tem que dar as suas explicações. Então, sempre procurei fazer isso da melhor forma possível para atender as situações. A gente sabe que nem tudo na vida é possível de fazer, a gente tem que ter esse discernimento de poder dizer o sim, o não e escutar. Muitas vezes também o cidadão ele quer ser escutado, quer ser ouvido e às vezes explicando ele entende que a demanda não pode ser atendida. Como a colega Alessandra colocou antes, tem situações que não dependem do governo, tem situações que têm que ser cobradas, a gente sabe que ninguém gosta de pagar ou coisa assim, a gente sabe que tem a lei dos 8 metros que é a prefeitura dá, o que é de acostamento, o que é de calçada, a gente sabe que é pela lei, pelo cidadão que tem que pagar. Sei que é difícil, a gente sabe disso, mas, enfim, são questões que cada um tem que carregar para a sua vida. Um abraço, obrigado a vocês por esse ano, desculpa se eu errei, se eu falhei, minhas desculpas, obrigado à imprensa, obrigado a todos vocês.
Devolvo a presidência ao vereador Rodrigo.
Vamos à sequência, então, aos nossos projetos. Projeto 77, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a ceder servidor do quadro de cargos e de provimento efetivo.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Projeto, quem for favorável permaneça sentado, contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 81, peço a leitura ao secretário.
Autoriza a concessão de bolsas de estudo para alunos do ensino fundamental regular AFSBG, Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, Colégio Bom Jesus São Miguel, indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, o contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 84, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias, indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, o contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 85, peço a leitura ao secretário.
Altera dispositivos da Lei de número 3.430, de 8/10 de 2015.
O projeto está em discussão. O projeto está em... Wanderlei?
Presidente, só para registrar um comentário, a gente foi muito defensor desse projeto lá na... quando foi desenvolvido, e hoje ele foi melhorado, né, com a contemplação de, da não perda por falta, por algum motivo maior, é importante também. Eu acho que tem que ser registrado isso. Então, sou a favor dessa forma.
O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, o contrário se manifesta. O projeto está aprovado. Projeto 86, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor e aplicações seguintes, indica recursos da outras providências.
O projeto está em discussão.
Esse é aquele projeto que a gente discutiu.
Abre mão do décimo.
É, então é só para as pessoas que nos assistem entender. Então é o valor da Câmara que está sendo repassado para a administração poder resolver uma situação de dependência do lixo ainda da enchente. Que...
é dar o destino correto do que sobrou também no terreno
então
ainda.
É um acerto muito importante, eu acho que é muito válido.
Acho que vale aqui lembrar e agradecer a família da Adriana também, que está no terreno dela, que alugou, não, que emprestou esse terreno, não ganhou nada por isso, então eles querem a retirada. Eu acho que da maneira justa de resolver isso também, enquanto que ela é vice-prefeita. Né? Que fique também registrado isso. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, o contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 87, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um operador de máquinas e formação de cadastro reserva para atender situação de excepcional interesse público.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, o contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 88, com emenda legislativa, peço a leitura ao secretário.
Emenda legislativa. César Cortes, vereador e líder da bancada do MDB, abaixo firmado com assento desta casa legislativa, nos termos do artigo 145, 2 e 3 do regimento interno e 26 do 5º e 31 do 1º da lei orgânica do município, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 088 de 11 de setembro de 2023 do Executivo Municipal. A presente emenda legislativa visa regulamentar a forma como se dará a não incidência de cálculo sobre as construções urbanas dos imóveis destruídos e interditados pela catástrofe ambiental no valor do IPTU, conforme segue a emenda.
O projeto...
O artigo, acho que é bom ler, né? O artigo 1 altera a redação do artigo 2º, qual passará a ter a seguinte redação. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a deduzir do valor do IPTU o valor da desvalorização do imóvel por conta da enchente de maio de 2024, no exercício em 2025. Artigo 2. Altera a redação do artigo 3º e acrescenta os incisos 1 e 5º, os quais passarão a ter as seguintes redação. A formalização do pedido de isenção do lançamento do desconto por depreciação do valor venal do imóvel incidente sobre o IPTU a ser lançado nas guias de 2025 deverá ser feito junto ao Departamento de Protocolos da Prefeitura Municipal, em protocolo único, juntamente com o laudo da engenharia em que conste a destruição ou interdição definitiva do, valor, do imóvel, ou a desvalorização do imóvel, o quanto da desvalorização. Para fins do dispositivo neste artigo, necessário juntar ao protocolo formalização do pedido, documentos de identificação do proprietário, matrícula atualizada, outros documentos que façam-se necessários para análise. Artigo 3, altera a redação do artigo 5º, o qual passará a ter a seguinte redação. Serão abarcados pelos benefícios desta lei o IPTU do exercício 2025 e revoga-se as disposições do, em contrário. 18 de dezembro de 2024, César Corz, líder da bancada do MDB. Autoriza o Poder Executivo Municipal a não incidir o cálculo sobre as construções urbanas dos imóveis destruídos ou interditados definitivamente, e redução no valor do IPTU conforme desvalorização das construções por consequência do fenômeno climático de 2024 e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente.
Pode ser, Paulo.
Esse foi um dos motivos que eu pedi vistas do projeto anteriormente, porque eu não tinha muita clareza a respeito daquilo que o projeto contemplava no anterior que veio a essa casa. E aí a gente, de certa forma, negociou a situação de quem realmente foi atingido para que houvesse o desconto para as pessoas realmente atingidas. Ou seja, aquelas que estão na mancha. O que, que é a mancha? A mancha são todas as pessoas que foram atingidas. Por exemplo, dentro de um prédio, se a parte de baixo foi atingida, os de cima também, por consequência, foram atingidos. Então, de certa forma, eu me coloco a favor de votar o projeto na sua íntegra. Eu não vou votar a emenda, favorável à emenda. Eu voto o projeto de acordo com a... como ele veio, como ele foi construído depois de ter sido refeito. Obrigado.
Wanderlei.
Presidente, eu tenho duas situações que eu quero colocar. Uma, fora a emenda, que também vou deixar meu parecer depois. Primeiro é a questão da desvalorização do imóvel, que é uma situação, hoje, para mim, muito vaga, que não consta aqui, nesse projeto, qual vai ser o desconto que vai ser dado. A princípio, a ideia é de partir para 50%, algo assim, que está em cima do laudo que foi produzido pela mancha. Mas fica muito vago isso, para mim. Outra situação, a emenda que o colega fez, eu gostaria que avaliassem o seguinte. Vocês imaginam, a partir do dia 1º de janeiro, não no dia 1º, mas no dia 2, 3, nós vamos ter 3, 4 mil pessoas ali na fila para fazer protocolo para requerer esse desconto aqui. Como é que a administração vai contornar isso? Já vamos precisar colocar logo um ou dois funcionários para resolver a situação aí.
É verdade.
Posso falar o que o Valdecir falou? O Valdecir falou que do jeito que ele estava, ele iria ser pior. O original, foi o próprio Valdecir que nos orientou isso.
Então, fazer Valdecir, a emenda?
Valdecir disse que do jeito que estava também tu precisava 4, 5 pessoas, certo? A mais. Então é difícil. De
Mas
todas
automaticamente, como ele está na sua originalidade, ele contempla todos que estão na mancha.
Eu não sei.
Automaticamente
eu sei.
Faz
assim,
o decreto
Eu estou falando o que foi falado com o Valdecir quando o projeto veio, né? Então, ele, de todas as maneiras, ele vai gerar muita complicação. Não sei, o estudo financeiro, não sei, tudo isso, não sei como é que...
Eu não concordo com o Valdecir também. Eu concordo com o projeto como ele está aqui.
Não, eu para mim, assim, nós temos que votar um projeto para a sociedade em função do desastre. Aqueles que perderam não podem mais pagar IPTU. Ó, foto. Não. E aqueles que foram atingidos têm o direito de ter um apartamento. Agora nós vamos fazer todas essas pessoas vir
mas
aqui.
Não precisa vir aqui, ele pode fazer ele online, né?
Mas quem?
Não. Tudo bom, bem? Eu sei de tudo isso, mas. Eu não sei assim. O que o Valdecir disse? Tu tem que ter também. Tu tem que criar. Como é que ele falou? Tem que criar algum documento. Algum documento que depois tu prova esse abatimento. Tô falando que. Enfim.
É difícil.
Eu sei que é difícil. Ele veio em cima da hora, ele veio ontem. É um projeto bem dificílimo, né? Sabe disso, Alessandra?
Eu vou votar de acordo com o projeto original. Tem muitas dúvidas.
Eu acho que assim, ir pela mancha, né, e já tem todos os laudos aqui postados, e eu acho que essa organização, eu não vejo talvez que tenha que ser criado, ter muitas pessoas trabalhando, mas sim talvez a sistematização dos dados, que hoje está tudo isso computadorizado, não está? Porque que eu saiba os laudos, as coisas suas não estão... Não estão contabilizados, não estão arquivos que estão organizados? Ou então, talvez seja o caminho a ser feito. Sim, né? Ou seja, o caminho a ser feito, porque se tem laudos, os laudos têm que estar, a princípio,
segundo o que a Fazenda passou, vai dar problema de todas as maneiras, vai dar fila e vai dar tumulto. Indiferente do que nós fizer aqui na casa.
É complicado.
Bom, coloca aí.
Não, eu no meu ponto de vista, o laudo já existe. As manchas já existem. Então, nós aqui devemos pensar em facilitar.
Facilitar.
Facilitar para aquelas pessoas que realmente perderam tudo, estão dentro da mancha. E se o município tem o controle das manchas, ele pode também ir ao encontro dessas pessoas e facilitar.
Presidente,
então, termina primeiro.
No meu ponto de vista, vamos deixar as pessoas e vamos trabalhar em cima da mancha, vamos trabalhar para que essas pessoas não percam tempo, fila, fazendo laudo. Imagina se vocês, cada morador tem que fazer um laudo particular, uma coisa assim, para comprovar.
Não, o laudo existe.
O laudo existe, mas ele não tá, existe. Sim,
mas ele não está no sistema.
O cara que estiver fora da mancha e pode comprovar com o laudo que ele está dentro da mancha, tudo bem. Mas a mancha existe e essas pessoas são contempladas. Então vamos evitar...
Fala, Marcelo.
A mancha existe. Então, por que o pessoal não recebe os 5.100 que estão na mancha?
Exatamente. Não recebe? Não. Tem muitos que não receberam?
É complicado, então, gente. Então, não dá para ir pela mancha. Quem é a mancha? Onde é que é a mancha?
Não tem?
Não, mas o município pode,
não,
Marcelo.
Paulo, não tem.
O governo federal não aceita.
Hoje não.
Só um pouquinho.
Não tem, Paulo Barros.
Não, mas só um pouquinho. A questão do não receber tem outras questões que implicam, porque eles cruzam vários dados das pessoas e daí eles estão morando junto, às vezes um em cima e um embaixo na mesma residência. E, eu moro separado da minha família, uma parte em cima, uma parte embaixo. Às vezes é vizinho. Tem muitas coisas que ele deu inconsistência do sistema do governo.
Assim, ó, todos vocês sentaram junto com a Fazenda lá e conversaram? Todos? Todos vocês? Não, assim, porque o projeto veio ontem para nós, gente. É um projeto delicado que vai demandar serviço. Que, assim, ó, o Valdecir, que é o cara da Fazenda, falou aqui, eu estava ontem de tarde na transição, que estava aqui o Marcelo junto, ele que falou isso para nós. Cazé, tu juro que estava junto ali?
Não.
Mas o projeto, como vocês querem aprovar, concede de forma indistinta a todos que estão na mancha. Porque vocês não querem protocolo, vocês não querem comprovação de dados, vocês querem dar para quem está na mancha. Mas quem está na mancha? todos os imóveis que estão na mancha foram destruídos? Porque se for como vocês querem aprovar, vocês vão dar para todos que estão na mancha. E nem todos que estão na mancha tiveram a perda ou a inviabilidade do imóvel. Não dá para sair ela louca concedendo incentivo para todo mundo.
Mas assim, ali eu preciso também voltar
tem,
a falar.
Tem um estudo de impacto financeiro? Isso, Valdecir...
A depreciação
não, é mas assim, não tem estudo de impacto financeiro. O Valdecir também falou isso.
Estudo não tem, comprovação específica não tem, mas a gente sabe que desvalorizou.
Não.
Né? Hoje tem imóveis aí que estão em pé, que as pessoas antes podiam vender a 100, agora não ganham 50. Entende? Então eles têm que pagar menos.
Sim.
Porque eu coloquei o meu parecer, presidente, para simplificar para a administração.
Mas, assim, é outra situação. Hoje, se vai com a mancha, todo mundo 50%.
Não sei.
É justo, não é? Não é justo, não, porque algum é 50, outro é 30, outro é 20, outro é...
É uma opção para, em primeiro assim, momento...
Gente, vamos pela justiça. Tu acha que o cara, então, que está no último andar, que nem foi atingido, e o cara que perdeu tudo embaixo, vão ganhar os dois 50%? Vocês estão achando justo?
Mas que tipo de justiça vai fazer?
Não, mas é isso, daí tu tem que ter laudo. É o laudo?
Claro, diz aqui o artigo 4º.
Mas se tu fizer assim pela mancha, tu tá dando 50, hoje é 50% para cada um.
Sim.
Não,
é a prefeitura.
O próprio Valdecir. Bom, eu vou botar ele em votação.
Pantera quer falar?
Não, eu também sou contra a emenda, porque se falou várias vezes aqui nessa casa, como eu já falei antes, a gente está aqui para debater, foi debatido várias vezes, para protocolo de novo, quantas vezes eu escutei nessa casa, tem que ir para protocolo de novo, as pessoas fazem protocolo, então, nós estamos chamando de novo, faz protocolo, e aqui diz no quarto aqui, ó, que o setor de planejamento fará a vistoria em loco
artigo 4º.
Do imóvel para conferir e autorizar a não incidência do cálculo sobre as construções urbanas de caro quanto à desvalorização, conforme... Esse é o original, é o que está no projeto.
Sim, sim.
Então, sim. Aqui diz, não é todo, que nem vocês estão falando que todo mundo vai ganhar... Assim, aqui o setor do planejamento vai ter que fazer a vistoria.
Tá certo?
Sim, e quantos engenheiros vai ser contratado para fazer essa
vistoria? Não, mas, então, mas tudo bem, Rodrigo, de qualquer forma nós estamos falando em aumentar, nós não estamos falando em quanto vai precisar de mais gente, mas a minha opinião é essa. Eu sei que o projeto é meio em cima, eu até, e eu estou à disposição, sugiro para vocês... a nós segurar o projeto e voltar a votar numa extraordinária, semana que vem, na segunda, ou até depois do, sei lá, mas eu hoje, eu voto contra a emenda e a favor do projeto original. É a minha opinião, respeito pelo todo mundo.
Eu vou botar o projeto em votação, se alguém quiser pedir vistas, tranquilo.
Tem que botar a primeira emenda?
Não, vai completa, vai com a emenda. Não, vai junto.
Separado?
Tá.
Eu achei como líder...
Como ele tá? Tá? Não,
deixa
tranquilo.
Uma ideia ainda?
Finaliza ali.
Porque assim, ó, hoje, o planejamento, se tu vender uma casa lá em São Caetano, vender na Bela Vista, eles têm um valor do imóvel. Então, o planejamento, ele já tem quanto a tua casa na Bela Vista valia, quanto a casa lá no Navegantes valia. Em cima disso, eles podem projetar uma forma de desconto. E não precisa protocolar e entrar na fila.
Eu não sou entendedor disso, eu só sei o que o Valdecir falou ontem, não sou entendedor, acho que nós deveria ter, esse projeto deveria ter vindo antes na casa, não sei por que foi tirado ele, ele deveria ter vindo antes, eu discordo que ele venha assim, até o próprio Valdecir disse que ele não ia para a urgência, né? Então, essa é uma situação que eu acho que daí a gente fica aqui constrangido todo mundo. A gente tem que vir de um dia para o outro votar ele. Mas eu vou botar ele em votação, como é a última sessão, se alguém quiser pedir vista, eu vou botar a emenda e segue a vida. A emenda legislativa do projeto 88 está em votação. Quem for favorável permanece sentado, o contrário se manifeste. A emenda legislativa foi aprovada. O projeto 88 com emenda legislativa. quatro contrários: Rocha, Baques, Alessandra e Pantera. Elton Lorscheiter. O projeto 88, com emenda legislativa, está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 89, peço a leitura ao secretário.
Altera o dispositivo da Lei Municipal 3.898, de 4 de fevereiro de 2021.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 90, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a realizar a desapropriação amigável de duas áreas de terras, custear atos legais pertinentes, abrir crédito adicional e dar outras providências.
O projeto está em discussão. Pantera?
Acho que aqui é o projeto que nós falamos, né? Que é, claro, nada mais justo. Lá os proprietários perderam para fazer a estrada para a ponte lá do exército, mas agora mais ainda o município tem que pagar para desapropriar mais um pedaço ainda que vão fazer tal da estiva. Então, só para vocês, quanto dinheiro que nós estamos desembolsando, que não precisa, que eu volto a dizer, que é uma bengala para não terminar essa ponte da 130.
Manderlei? Presidente, também quero colocar essa minha manifestação nesse sentido que o colega Pantera já colocou. Deixar bem claro que sou totalmente a favor, porque essas pessoas que estão abrindo mão de suas propriedades em função da ponte reserva, caminho reserva, vamos chamar assim, que se criou em função da caída da ponte RS-130, mas aí o município de Arroio do Meio, só com a desapropriação, vai desembolsar 300 mil. Isso deveria ser custo do governo do Estado, em primeiro momento.
Da EGR.
Bom, enfim, EGR e Companhia Limitada. Ou, no mínimo, nos mínimos, devia ter um rateio entre os municípios ao entorno que se beneficiam com essa situação. Então, a gente fica triste, né? São 300 mil. E quantas despesas o município já teve, né? Nós temos tanta demanda no município, falta de casas, terrenos e situações aí, e aí o município tem que assumir as situações. Eu lamento que o Estado do Rio Grande do Sul não tenha uma organização melhor para enfrentar essas situações de calamidade aí que se surgiram.
Acho que mais do que justo indenizar essas famílias, né? Porque a vida inteira trabalharam para ter aquele pedaço de terra que sonharam, e de uma hora para outra eles têm que abrir mão daquele pedaço de terra que a vida inteira plantavam. E se nós olharmos isso, eu, no meu ponto de vista, é correto, tem que ser indenizado, não interessa quem paga. E o morador, o nosso agricultor, tem que receber.
Baques.
Justo para quem recebe, injusto para quem paga. Município.
Mais alguém? Acho que esse valor aí é mais de meio milhão, né? Como vocês falaram, isso aí, o município só do meio vai ter que arcar com isso.
Imagina.
Vai ficar para o ano que vem, a gente sabe disso. Mas assim, ó, já se o Danilo não fizer agora, a gente tem que pedir para o Sinei depois, ele tem que protocolar isso na EGR para nós cobrar essa empresa. Tá, não é justo o município arcar com isso. Com certeza, justíssimo o agricultor ser indenizado, como o Rocha falou. Não pode perder isso jamais. Mas assim, nós temos que fazer e cobrar, porque vai sair das nossas obras, daí nossas estradas castigar para receber mais um valor que vai ir para eles. O município deixa de receber. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 91, peço a leitura ao secretário.
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico no âmbito do município de Arroio do Meio e dá providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 92, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a realizar a desapropriação amigável de uma área de terras em nome da Mitra, de Suzana de Santa Cruz do Sul, custear atos legais e administrativos pertinentes e dar outras providências.
O projeto está em discussão. Esse projeto também é um projeto que já foi debatido há longo tempo, ainda não para a gente ver como demora, às vezes, essa questão de liberar a área para acertar, como também conversei sobre isso com o Valdecir, ele acha que também não vai ser nem possível ainda fazer esse ano, que provavelmente não consegue deixar pronto esses documentos. Então, como é tudo moroso, a gente sabe disso, essa dificuldade, o município gostaria de ter isso já pronto, mas a gente sabe das dificuldades que tem para deixar isso pronto, provavelmente que também não seja esse ano ainda. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, o contrário se manifesta. O projeto está aprovado. Projeto 93, peço a leitura ao secretário.
Cria o Fundo Municipal de Bem-Estar Animal e dá outras providências.
O projeto está em discussão, Alessandra.
Bom, se vocês lembram, ele foi como anteprojeto lá em 2023 que a gente passou. Em virtude que, sim, nós estávamos na discussão e foi longa a discussão, todos os eventos assim, também que aconteceram ao longo de 2023 para cá, dificultou mais ainda para mim conseguir finalizar, e a Maria Helena, o projeto da lei do bem-estar animal. Mas, como é uma lei que coloca penalidades para maus-tratos, tem que ir para algum lugar esse valor. Então, por isso também a importância do fundo. E acabamos de também aprovar um fundo. Cada vez mais vai ser necessário ter fundo municipal, porque todos os projetos e todos os valores vão ser destinados para entidades, para a utilização desses recursos através de projetos, seja da comunidade, seja da prefeitura, né? Vai ter que ser feito muito através dos fundos, né? Então, todo mundo diz assim, é muito ruim o fundo, mas ele é necessário. E aí que é a necessidade da comunidade em cada um dos tipos de fundo que se cria, que tem alguma afinidade, de serem muito participativas, porque sempre vai ter espaço. Quando tem o fundo, a gente tem que ter uma discussão. Daí os conselhos são fundamentais para conseguir discutir também a utilização desses fundos. Os conselhos que estão geralmente por trás. Nós temos o Conselho do Bem-Estar Animal, vai ter então que vai poder cuidar e olhar para esse fundo do bem-estar animal também.
Brocha.
Do meu ponto de vista, como esse projeto já veio, essa casa, o anteprojeto, eu ainda tenho uma dúvida muito grande. Se eu vou agora no bairro Navegantes e vejo um cachorro caminhando no pátio daquela pessoa, eu tenho certeza que esse animal é daquele proprietário? Então, desde o começo, eu exigia fazer o cadastro das pessoas que são responsáveis por esses animais. Como é que tu vai querer multar? Eu já sou contra a multa por causa disso. Se tu não tem o controle de quem, de fato, esse bichinho é proprietário. Essa é a minha dúvida. E eu não vou votar contrário, né? Mas, no meu ponto de vista, existe essa parte aqui que deveria ter sido primeiro contemplado, porque é simples. Tu vai numa propriedade, o animalzinho está caminhando, eu vou autuar ele, né? E como é que tu vai comprovar que ele é dele? Tu vai ter que ter testemunha, então. Então, a parte certa era primeiro cadastrar todos os bichos que nem o nosso agricultor faz cada ano. Ele tem que ver quantas galinhas, quantos galos, quantas caixas abelhas, quantas vaca, boi, porco. Então, então deveria existir um controle semelhante para nós ter a certeza que aquele bichinho de estimação é de competência desse
chipagem,
morador.
Né, Rocha? A chipagem seria o
certo. Sim, mas seria, mas assim, o cadastro. Se tu tem dois cachorros, então tu tem que cadastrar que nem cadastra lá no meio ambiente. Ah, eu tenho dois bichinhos. Morreu um, eu vou ter que dar baixa, que nem o nosso agricultor está fazendo. Assim, essa lei aqui, ela é muito vaga. Como é que tu vai cobrar se tu não tem certeza de quem tu vai cobrar? Vai dar uma... Mas não é eu Rocha que vai ir contra, mas eu estou deixando bem claro que essa situação é
vai
um
dar
pouco...
Problema.
Vai dar problema, vai dar problema grande.
Aqui cria só o fundo, a outra é depois. Essa aqui cria só o fundo, a outra é depois, mas ela vai vir depois. É depois.
Como é que vai vir?
Esse fundo, esse fundo depois não vai chegar, porque você vai cobrar na justiça. Como é que nem ele falou, eles vão cobrar de gente errada.
Isso, certo?
Bom, é
certo.
Mas tudo bem. Também não vou votar contra, porque é um projeto. Falando dos animais, que eu sei que a Helena e a Alessandra vêm há horas debatendo sobre esse projeto. Acho muito importante, sim, nós temos que cuidar dos animais, sim. Só que também concordo plenamente nessa posição com o Rocha, né? Nós temos que evoluir primeiramente nessa situação de fazer um cadastro. Nós temos que saber o que, que nós temos, quem, quantos cachorros nós temos. E olha que tem muito.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, contrário, se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 94, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a ressarcir dois sacos de cimento de milho a Silvério Gabri, da Outras Providências.
O projeto está em discussão.
Eu acho isso aqui vai ser uma matéria para Jornal Nacional ou alguma coisa. Poxa vida, nada contra quem vai receber isso, né? Porque, mais uma vez, ele tem a roça de milho lá. Mas aprovar dois sacos de milho, olha, gente, o que, que é isso, né?
Não sei. Não é isso. Sementes de milho, a semente de milho
Eu sei, eu sei, tudo bem, mas...
Não. E vai dar margem para mais pessoas virem pedir, né?
O projeto veio até essa casa, nós aceitamos, então...
Não, tá bom, tudo bem.
É lá onde é que vai ser a ponta, até falei para o Rocha antes, acho que vão só tirar uma parte, nem vai ser tudo tirado.
Vai ser manchete isso aí, vai ser manchete.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 95, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar do valor e aplicações seguintes. Indica recursos da Outras Providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 96, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor e aplicações seguintes. Indica recursos da Outras Providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 97, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo nos termos da Lei de número 2760 de 2009, de 6 de agosto de 2009, a Neugbauer Alimentos S.A. e da Outras Providências.
O projeto está em discussão.
Pantera. Preciso me pronunciar sobre esse projeto. Esse tipo de projeto, quando vem para essa casa, com muita alegria. Nós já aprovamos nesses oito anos que eu estive aqui nessa casa, vários projetos dessa magnitude. E falar da Neugbauer, aí, nosso amigo Arno, aí, presidente, que é o... Agradecer por nos receber sempre tão bem lá na Neugbauer, nos esclarecer, nos mostrar onde é que a empresa está investindo e ela está, assim, realmente a todo vapor. Como lá se falou na segunda-feira, faltando pessoas, empregos, uma empresa que adotou a Rui do Meio, né? Então, assim, ó, hoje, aproveitar, né, Arno, tem que fazer uma propaganda. Natal está aí. Lá em casa, o chocolate é Neugbauer. Obrigado.
Rocha?
Acho que é uma alegria muito grande quando se vê um incentivo para uma empresa que realmente merece. Eu acompanhei a história da desapropriação do CTG, aquele comentário no ginásio. Foi um dos projetos mais importantes na época, onde se envolveu muito recurso. E graças àquela época, que hoje nós temos a empresa que nos orgulha, e orgulha muito. A gente fica muito grato quando vem um projeto dessa natureza para uma empresa que realmente retribui e retribui muito para a comunidade da Rio do Meio.
Wanderlei, tinha pedido?
Quero também deixar o meu parecer. Primeiro, de modo geral, que esse modelo de projeto dessa natureza, com auxílio às empresas que ampliam, foi de fato um acerto pela administração pública, porque uma, que ele contempla a empresa pelo reconhecimento de estar no município e se estar desenvolvendo, ampliando, por outro lado também fideliza, segura, ajuda a gerar mais riqueza, mais recursos, empregos. Então esse modelo de valorizar as empresas que pensam para frente, que sempre ampliam, é de deixar o reconhecimento. E se falando em Neugbauer, que está aí o representante, como o colega Rocha falou, a gente também estava aqui nessa casa quando começou lá com a Valéria, essa transformação, e hoje temos essa empresa aí que tem reconhecimento em vários países, enfim, e é uma gratificação que vocês estão aqui em Arroio do Meio, e queremos deixar o nosso reconhecimento à empresa Neugbauer Alimentos S.A. por ter adotado Arroio do Meio e fazer esse trabalho muito benéfico para a nossa sociedade.
Também agradecer a presença do Arno aqui nessa noite. Estivemos em visita lá essa semana na empresa. Agradecer também o Dirceu, que também esclareceu a parte mais burocrática do projeto. Falar para a comunidade também, a Neugbauer está garantida até 2040 aqui em Arroio do Meio, depois desse projeto. Isso também é importante esclarecer para as pessoas, né? Não é só o incentivo, tem compromissos, né, Arno? Tem o compromisso de manter os funcionários. Com certeza ela está entre as top do município, as três mais retorno do município, então parabéns a vocês. Com certeza, com o que vocês nos mostraram lá desde a última vez que a gente entrou, já aumentou bastante, e com certeza vocês nos mostraram as linhas que tem, os investimentos que tem até 2029, 30, então com certeza esse investimento se pagará e o município colherá muitos frutos. Parabéns para vocês. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto de lei 06 do Legislativo. Peço a leitura ao secretário.
Institui no âmbito do município de Arroio do Meio a política de controle populacional e de bem-estar aos animais, estabelece sanções administrativas aos atos de maus-tratos, promovendo sua saúde física e mental, protegendo sua vida e liberdade e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Alessandra?
Bom, queria colocar que esse projeto foi muito debatido. Passou por muitas mãos, desde veterinários, desde pessoas da administração, protetoras, discutido no Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, e foi modificado. Depois tivemos aqui a nossa audiência pública, também debatemos, e quando agora eu consegui finalizar ele, eu até coloquei a questão da chipagem, só que não agora na totalidade. Talvez essa questão de chipar, de cadastrar todos os animais, vai surgir a necessidade a partir de que começar a se colocar em prática. E, às vezes, isso que é importante, as necessidades vêm e a gente tem que entrar com outra ação para resolver o problema. Hoje, o problema muito forte, que tem pessoas que estão não cuidam dos seus animais de uma forma boa, largam de qualquer jeito, não dão alimentação adequada. Então, há necessidade, sim, de ter um regramento para isso. As pessoas precisam olhar e, quando elas querem um animal, elas precisam realmente saber que esse animal não vai durar um ano, nem meses. Eles pegam de filhotinho, daqui a pouco, quando vê, o animal está lá, atirado ou largado em algum local. Né? Então, eu acho que essas questões precisam, sim, ser pensadas. Quem quer ter um animal, e daí, quando tu faz um regramento municipal, as pessoas vão ter que olhar de outra forma o adquirir um animal e se realmente conseguimos. Como conselho, nós queríamos até ter feito projetos, nós tínhamos até ano passado já agendado com a escola, com a Secretaria de Educação, veio a enchente de setembro, não aconteceu. Início do ano também, nós tínhamos já agendado, vamos fazer logo no início do ano. Veio em abril, estávamos com todas as escolas agendadas para fazer um trabalho, justamente com as crianças, que a gente acha que é com as crianças que a gente começa a refletir sobre essa questão da aquisição do animal e do cuidado com o animal. E veio a enchente de maio, não conseguimos colocar novamente em prática. Então, esse é um primeiro passo. E depois, acredito, sim, que vai ser necessários mais passos. Ajustes, talvez, também nesta lei, porque, por mais que se discutiu, se olhou para um lado e para o outro, para cima e para baixo, não, sempre vai ter alguém que vai olhar e vai achar, ah, mas precisava ser feito dessa forma. Ou então, justamente, a colocação dela na prática vai apresentar as dificuldades que tu já visualiza, Rocha. Muito obrigada.
Rocha? Não, eu também vou ter que falar um pouco, né? No meu ponto de vista, se meu filho gostar de um cachorro amanhã, ele vai comprar ele, vai levar lá em casa. Não tem controle nenhum. Na semana que vem, segunda-feira, ele larga na rua. Então, eu acho que um projeto, ele tem que começar no começo. E o começo é colocar em prática o que realmente é preciso. Tu tem que cadastrar e saber, de fato, quem é proprietário e da forma que tu pode adquirir o cachorro. Porque hoje não, qualquer um vai lá, compra um cachorro, leva em casa, um gato, não tem controle nenhum. Não se cuida se tu tem condições de criar o cachorro ou não. Ninguém fiscaliza. Então, no meu ponto de vista, um projeto tem que começar no começo, mas não vou ser contrário a essa ideia.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. 2 minutos. Explicações pessoais tomadas na sessão. Vai ter o que lá? Certo. Confraternização. Ah, eu entendi. Manifestação. Confraternização.
Ele está no ritmo do manifesto.
Mas